Lamentável o caos que tem ocorrido no aeroporto de Lisboa. A DECO diz também que os direitos dos passageiros devem ser protegidos. Hoje em Lisboa foram anulados 32 voos, a maior parte da TAP, e no Porto foram 6 os voos suprimidos. Pedido de desculpas não chegam. É preciso que as transportadoras criem mecanismos de contingência para assegurar a proteção dos direitos dos passageiros, diz à Antena 1 esta noite Paulo Fonseca, coordenador do Departamento Jurídico da Associação de Defesa dos Consumidores.
A Autoridade Nacional para a Aviação Civil ainda não tomou uma posição sobre a situação caótica que temos estado a verificar e, sobretudo, relativamente a informações aos passageiros, medidas que serão adotadas, porque estamos a falar de direitos dos passageiros que não estão a ser cumpridos. E também é importante esclarecer que pedidos de desculpa aos passageiros não lhes resolvem os problemas. O certo é que Portugal tem que preparar, e sobretudo as transportadoras, têm que criar mecanismos de contingência, planos de contingência, que visem assegurar, neste caso, a proteção dos direitos dos passageiros nestas situações.
A DECO chama à razão o Ministério das Infraestruturas, que tem de estar preparado para situações como estas. E ficam as sugestões de Paulo Fonseca.
O Ministério das Infraestruturas porquê? Porque tutela, efetivamente, a área dos transportes, e aqui o que nós queremos é que, efetivamente, o Ministério exija às próprias transportadoras, ou impõe, efetivamente, esta obrigatoriedade, das transportadoras e até mesmo a infraestrutura aeroportuária no que diz respeito ao cumprimento dos direitos dos passageiros, e aqui refiro-me em particular à garantia de informação aos passageiros, à garantia do exercício do direito de assistência, ou seja, criem mecanismos que estejam definidos, que sejam protocolados, por exemplo, com estabelecimentos ou hoteleiros, efetivamente, nas zonas limítrofes do aeroporto, para que numa situação que se verifique de disrupção massiva de vários voos no aeroporto que venha a afetar vários passageiros, existe uma forma mais rápida e clara de assegurar que estes passageiros têm o alojamento adequado.
E o coordenador do Departamento Jurídico da DECO já tinha lembrado à Antena 1 esta tarde que o regulamento comunitário sobre os direitos dos passageiros dita que recebam refeições e bebidas de acordo com o tempo que esperam por novo voo.
O que nos diz o regulamento comunitário é que sempre que estejamos perante uma situação de cancelamento, de atraso considerável, de recusa de embarque, independentemente do motivo, os passageiros têm direito a refeições e bebidas em proporção razoável com o tempo de espera. O que é que isto quer dizer? Que se efetivamente eu vou ter um reencaminhamento que não ocorre no espaço de horas, não podem entregar simplesmente uma garrafa de água e bolachas, de água e sal, como efetivamente alguns consumidores nos relatam, ou efetivamente atribuir um vale para gastar nos serviços do aeroporto quando o passageiro tem que sair do próprio aeroporto e, portanto, não tem capacidade para usufruir dos próprios, neste caso, as refeições e bebidas.
A TAP pediu desculpa esta segunda-feira e reconheceu que não está a oferecer o serviço que planeava. Numa mensagem aos clientes, a presidente executiva da empresa reconhece também que a situação não deve ter grandes melhoras nas próximas semanas. Hoje a situação foi mais calma no aeroporto de Lisboa, mas as pessoas procuram soluções para um impasse que não se sabe quando vai terminar. Contactado esta noite pela Antena 1, o gabinete do Ministro das Infraestruturas refere que para já não haverá declarações sobre esta matéria. Em Lugano, na Suíça, prossegue esta terça-feira a conferência sobre a reconstrução da Ucrânia. Várias dezenas de representantes de países e também instituições privadas estão presentes e no primeiro dia já se ficou a saber que a reconstrução do país vai custar cerca de 719 mil milhões de euros que, em parte, devem ser financiados com os bens russos congelados. Ana Jordão.
A sugestão é do primeiro-ministro ucraniano. É o valor estimado até ao momento do plano Marshall para a Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky já esta noite lembrou.
Foi um dia longo e muito importante para a nossa política externa. Uma conferência dedicada à recuperação da Ucrânia começou em Lugano, na Suíça. Quer salientar que, quando falam sobre recuperação, muitas vezes colocam a ênfase incorretamente. Não se trata apenas do que devemos fazer depois da nossa vitória ou nos próximos anos, mas também do que precisamos fazer agora.
A Presidente da Comissão Europeia reafirma a tarefa colossal que todos devem apoiar, a reconstrução da Ucrânia.
A tarefa à nossa frente é colossal, como disse o Presidente Zelensky. Todos nós nesta sala e muitos mais nos ecrãs querem apoiar e ajudar a reconstruir a Ucrânia. Isto não é apenas do nosso interesse, mas também é um dever moral, uma obrigação moral. Vamos organizar uma conferência internacional ao mais alto nível, depois do verão, onde queremos juntar as mentes mais brilhantes e os maiores peritos em reconstrução do mundo.
Presente no encontro, o ministro da Educação, João Costa, revela onde Portugal vai ajudar na reconstrução de escolas.
Vamos concentrar nosso apoio numa região específica, a região de Jitomir, onde já estamos com trabalho de mapeamento de escolas.
Neste momento, a Parque Escolar e as autoridades ucranianas trabalham para a definição técnica do apoio a prestar.
No discurso à Nação desta noite, Volodymyr Zelensky refere que na frente de guerra não há mudanças significativas, diz o presidente ucraniano, que requer tempo e um esforço sobre-humano reconquistar a região de Sumy, a cidade de Kharkiv e toda a região do Donbass.
A situação na linha da frente não sofreu mudanças significativas durante o dia. O inimigo continua a aterrorizar as áreas fronteiriças da região de Sumy, a cidade de Kharkiv e a região de Donbass. As forças armadas da Ucrânia respondem, pressionam e destroem o potencial ofensivo dos ocupantes dia após dia. Precisamos de quebrá-los. Esta é uma tarefa difícil, requer tempo e esforços sobre-humanos, mas não temos alternativa. Trata-se da nossa independência, do nosso futuro, do destino de todo o povo ucraniano.
Nesta altura, o presidente ucraniano está a trabalhar diretamente com o secretário-geral das Nações Unidas e os representantes da presidência turca para assegurar a exportação segura de cereais a partir de portos ucranianos. Durante uma conferência de imprensa esta tarde em Kiev, ao lado da chefe do governo sueco, Volodymyr Zelensky, também fez questão de dizer que a ONU está a liderar e não a moderar este processo de negociação. A Suécia e a Finlândia assinam esta terça-feira o protocolo de adesão à NATO numa cerimónia na sede da Aliança Atlântica em Bruxelas. Depois, esta adesão tem de ser ratificada pelos parlamentos de todos os 30 países que integram a NATO. Joe Biden afirmou estar chocado com o tiroteio a norte de Chicago hoje, que serve de motivação ao presidente americano para prosseguir a luta contra a violência com armas de fogo nos Estados Unidos.
Voltei agora de uma viagem importante à Europa para a cimeira da NATO, onde discutimos o que podemos fazer para desafiar o mundo livre a defender a liberdade. Antes de partir para a Europa, assinei a lei, a primeira lei sobre a segurança de armas em 30 anos. Vamos melhorar, mas ainda temos muito trabalho pela frente. Todos sabem o que aconteceu hoje. Todos os dias somos recordados que nada é garantido numa democracia. Nada é garantido na nossa forma de vida. Temos de lutar por ela, defendê-la e merecê-la. Pelo voto.
Joe Biden, esta segunda-feira, perante o Congresso norte-americano, neste dia feriado de 4 de julho, marcado por um tiroteio em Chicago, 6 mortes, 29 feridos. Este tiroteio começou por ser confundido com os festejos do 4 de julho. O atirador continua à monte, já foi identificado pela polícia. Miquelina e Miguel é um novo espetáculo do coreógrafo e bailarino Miguel Pereira, que no palco é filho a contracenar com a mãe. A partir de uma experiência pessoal e familiar, o coreógrafo fala da perda de memória num espetáculo com riscos que celebra a vida. A reportagem de Sandy Gageiro.
Já viste? Isto é a sala onde a gente vai fazer o espetáculo.
O coreógrafo Miguel Pereira fala num reencontro com a mãe noutro lugar que não o convencional de mãe e filho. A partir da sua experiência pessoal e familiar, o artista quis abordar o tema da perda de memória.
E a perceber que, afinal de contas, tudo aquilo que eu sou, enquanto pessoa e artista, afinal tinha alguma razão de ser e vinha ali de algum lugar que eu não conhecia nela. O que é que tu achas?
Acho bem, mas é para quem gosta e sabe fazer. Eu agora o que é que eu vou ali fazer? Não.
Um trabalho que começou a ser preparado há 10 anos, quando começaram os primeiros sinais de demência de Miquelina, a mãe de Miguel Pereira.
Um grande desafio, com muitos vais e vens, avanços e recuos.
Para o palco, o coreógrafo transportou o conforto e o cuidado para conseguir o maior prazer possível do espetáculo. No fundo, uma celebração da vida.
É um jogo do momento entre mim e ela, a partir de temas que eu vou lançando ou que proponho ou de coisas que ela depois vai propondo também, e então é isso que constrói a peça. E a memória também pode ser um problema às vezes nas nossas vidas, não é? Pode nos incapacitar, pode nos bloquear, e a falta de memória dá liberdade, e isso é muito bonito também ver nela, olhar para ela.
Ah, lindo, homem.
Miguel Pereira assume que é um espetáculo sempre com algum risco, mas também de uma grande força e vitalidade. Ele que assume gostar de desmontar capas e revelar a força e a fragilidade da vida.
É Miquelina e Miguel no Teatro do Bairro Alto em Lisboa a partir desta terça-feira às 19h30 e só até quinta-feira.